DW Noticiário.
Boa noite. 17 de novembro e você está ouvindo o DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa como de costume com as notícias. Em Moçambique, subiu para 46 o número de feridos nos confrontos de sábado entre apoiantes do partido MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, e da Frelimo, seguidos de intervenção policial no bairro de Munhava, Beira, no centro do país. Neste domingo, o último dia da campanha eleitoral em Moçambique, o MDM e a Frelimo mediram forças, principalmente em Quelimane, com cortejos e concentrações. Entre vuvuzelas e apitos, o MDM voltou a acordar a Beira Sofala, palco de confrontos entre os apoiantes do MDM e a polícia no sábado. A presença do candidato do MDM nas ruas da Vice-Mango, que disse ter escapado de um atentado no sábado, tem a intenção de assegurar que as pessoas não se abstenham das eleições autárquicas marcadas para acontecer na próxima quarta-feira. Manuel de Araújo, que se recandidata à presidência do município de Quelimane, desafiou hoje os agentes da Força de Intervenção Rápida a disparar contra os apoiantes do MDM. Ele se referia a incidentes que marcaram a região no sábado durante a campanha de Davi Simango, o líder do MDM. Na Guiné-Bissau, as mais de 60 crianças que foram interceptadas no sul do país e que estariam a ser vítimas do tráfico para a Gâmbia, com o consentimento das famílias, vão ser acompanhadas de perto pelas autoridades. Segundo Abubakar Sultan, representante em Bissau do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, os pais vão ter que cumprir apresentações periódicas obrigatórias às autoridades, com os filhos, durante um prazo ainda a avaliar. A intenção é impedir que elas voltem a entregar os filhos aos angariadores. Assim como já aconteceu no passado, também neste caso, um homem gambiano, com o apoio de guineenses, convenceu residentes de várias aldeias a entregarem as crianças, prometendo dar-lhes educação e boas condições em escolas de estudos religiosos, quando, na verdade, tratava-se de uma tentativa de tráfico de crianças que acabam sendo levadas para mendigar ou ser exploradas de outras muitas maneiras. Angola está preparando a construção de um ramal direto para a Zâmbia na ligação de caminho de ferro entre Benguela e a República Democrática do Congo, informou o presidente da Associação Industrial do país. Em declarações à agência de notícias Lusa, José Severino afirmou que a ligação de Benguela ao município fronteiriço de Luau é um projeto de grande impacto não só para a economia de Angola, mas também para os dois países fronteiriços. Ele se refere à República Democrática do Congo e à Zâmbia. Começou neste domingo em Trípoli, na Líbia, uma greve geral em protesto contra a violência que ainda atinge o país, mesmo passados 2 anos da queda do ex-ditador Muammar Gaddafi. Após confrontos entre milícias rivais na última sexta-feira, que acabaram resultando na morte de dezenas de pessoas, muitos estabelecimentos, escolas e instituições estão fechadas. De acordo com o chefe do Conselho Municipal de Trípoli, a paralisação deverá durar 3 dias. O presidente da França anunciou hoje que o cidadão francês François Colomb, que havia sido sequestrado na Nigéria há quase 1 ano, foi libertado. Hollande não deu os detalhes. Os extremistas islâmicos nigerianos vinculados ao grupo Boko Haram justificaram na época o sequestro do engenheiro de 64 anos devido à posição do governo francês e dos franceses contra o Islã e contra os muçulmanos. Esse anúncio da libertação do engenheiro acontece 2 dias após o rapto de um sacerdote francês de 42 anos no norte de Camarões, que teria sido transferido à Nigéria porque o sequestro teria sido reivindicado pelo Boko Haram. Informações sobre este rapto recente ainda não se têm. Na Rússia, um Boeing bateu e explodiu neste domingo ao tentar pousar em casa no oeste do país. Pelo menos 44 pessoas morreram. O acidente aconteceu depois de 2 tentativas de pouso frustradas quando o avião perdeu altitude, bateu e explodiu na pista durante uma tentativa de aterrissagem. Notícias do desporto. Neste domingo, os Camarões venceram a Tunísia de 4-1 no jogo de classificação para o Mundial de Futebol, que acontece no ano que vem no Brasil. Com isso, os Camarões garantiram vaga para a Copa do Mundo. Outra notícia sobre futebol é que o médico que operou Sami Khedira da seleção alemã de futebol neste final de semana disse que talvez Khedira vai sim poder jogar no Mundial de Futebol no ano que vem. Informação que deixou o técnico dos alemães, Joachim Löw, bastante aliviado, mas ainda assim um pouco cético. Sami Khedira rompeu ligamentos no joelho na última sexta-feira durante a partida amistosa entre a Alemanha e a Itália. Teve de ser operado às pressas. Essas foram as notícias. Fique agora com o programa Juventude em Foco, depois com a Rádio Novela. Eu volto no final com as reações dos ouvintes.
DW, Juventude em Foco.
Oh, 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 Timon. Oh, oh, how did I? Oh, 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 Timon.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou Fátima Valente e ao meu lado está a Karina Gomes. Olá, Karina.
Olá, Fátima. Olá, os ouvintes. Hoje o nosso assunto é o Timor-Leste, a mais jovem nação da Ásia que ficou por décadas sob domínio da Indonésia.
Ouvimos agora a música Timor Lorosai, Diego Lemos, cantada em tétuo.
Tal como o português, o tétuo é uma das línguas oficiais do país. O nome da música significa Sol Nascente.
O território foi uma colónia portuguesa. Timor-Leste alcançou a independência em 1975, mas pouco tempo depois foi invadido pela Indonésia.
A violência atingiu sobretudo as crianças.
Aos 23 anos, Julião Amaral dos Santos é um dos jovens que luta para criar um futuro promissor para os mais pequenos.
Você acompanha agora a adaptação da reportagem de Emily Richmond.
Quando se está à frente da porta do cemitério de Santa Cruz, na Baixa de Dili, é difícil não pensar em quantas lágrimas foram derramadas neste local nas últimas duas décadas. Em 1991, no auge da ocupação indonésia, aqui neste mesmo local, tropas indonésias abriram fogo contra uma multidão pacífica de apoiantes para a independência. Em apenas uma hora, morreram mais de 200 homens, mulheres e crianças. Com o passar dos anos, mais pereceram, elevando o número de mortos para cerca de 200 mil. Um número impressionante que a maior parte do mundo ocidental ignorou em silêncio. Mas hoje, se nos montarmos numa motorizada e andarmos 200 metros para norte e outros 80 para oeste, em poucos minutos acabamos num local que, nos últimos 12 anos, tem sido um farol de esperança nesta pequena cidade turbulenta. Bem-vindos à MAC, Crianças Unidas. Uma organização não-governamental fundada em Timor-Leste, exclusivamente por crianças, para promover uma comunidade livre de violência.
Em primeiro lugar, a MAC foi fundada para promover os direitos das crianças, porque antes de começarmos, nós sabíamos que Timor-Leste tinha muitos conflitos e que estes conflitos tiveram muitos efeitos nas crianças.
Este é Julião Amaral dos Santos, um dos jovens responsáveis pelo sucesso da MAC. Ele é um jovem magro e ágil de 23 anos, com um sorriso altamente contagiante.
Até há dois meses estávamos a viver ali. O contrato da casa acabou.
Ele aponta para o outro lado da rua, onde está o edifício onde ele cresceu. Não a sua casa verdadeira, mas aquela que ele sentia mais como sua. Mas em março o grupo foi despejado sem aviso prévio, apesar do seu contrato de arrendamento ainda estar válido por mais um ano. Atualmente, Santos e as crianças e os voluntários da MAC estão a usar um espaço temporário do outro lado da rua, um espaço que lhes foi concedido quando eles não tinham mais para onde ir. Tal como muitos jovens timorenses que se tornaram adultos numa era de brutalidade durante o período de ocupação, ele diz que tem tido o destino virado contra si desde que se lembra.
Antes de eu começar aqui, nós encontramos muita violência, como eu. Em casa, a minha mãe e o meu pai sempre foram violentos para mim. A comunidade também. Nós encontramos violência na comunidade. Algumas vezes, nós cometemos um erro, um pequeno erro, mas o efeito da violência é uma enorme violência.
Então, com 11 anos de idade, uma freira da Igreja Católica local, a irmã Helene, convidou Santos para liderar um grupo de crianças para cantarem para a rádio. Esta foi a oportunidade para ele sair de casa.
Ela perguntou-me, conheces a música de domingo? Ah, sim, eu conheço a música. Bem, podes cantar para as crianças? Ok, eu preparo-me para cantar, ok. Então cantamos para a rádio e depois disso eu continuei.
Ok, I prepared myself to sing. Ok, and then we sing in the radio. And then after that, ok, I continue.
O que começou com um grupo de miúdos, hoje junta mais de 250 pessoas. E o alcance das atividades também cresceu. Além das aulas de canto, produção de rádio, dança e música, Santos lidera agora os jovens do bairro, na arte brasileira da capoeira. Wilson Shin, um voluntário que trabalha há vários anos com as crianças da MAC, explica um pouco desta arte.
There's no body contact at all, actually.
Não existe qualquer contacto corporal. Todo o movimento parece mais uma dança do que uma luta de artes marciais.
Também Julião Santos considera a capoeira um instrumento da paz.
Quando usamos a capoeira, é como um instrumento para promover a paz, não para lutar.
A única luta que Santos combate nos dias de hoje é do tipo metafórico. Porque mesmo com todas as oportunidades que lhe apareceram na vida, lutar para sair da pobreza não é tarefa fácil.
Antes de chegar aqui, eu lutava por tudo. Eu luto por estudar numa universidade e luto pela MAC. Na universidade, eu luto por conseguir o dinheiro para pagar a minha escola.
Na universidade, eu luto por como encontrar o dinheiro para pagar a minha escola.
Mas depois de 12 anos, mais de metade da sua jovem vida ao serviço de outros, é tempo para Santos seguir em frente. Afinal, foi para isso que o centro foi criado.
Eu quero ir estudar, eu quero ir tirar o mestrado. Mas agora parei porque preciso de ajudar este grupo a encontrar um novo sítio, a encontrar um bom sistema aqui. Depois disso, eu vou.
Sistema aqui? Depois disso, ok. Eu vou.
Para as centenas de crianças que passaram pelo centro, a sua ausência vai ser sentida. Mas o seu sonho é um dia voltar da universidade e trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros ou talvez conseguir um lugar no Parlamento. E isso não seria de todo uma surpresa. Com a sua incrível história de vida, não há impossíveis.
Ouvimos a música Dame em Timor, que em português significa Paz em Timor.
O cantor Eglemos também gravou a música Balibo, que foi premiada como melhor canção original no Scream Music Awards de 2009. 5 jornalistas australianos foram assassinados por forças indonésias naquela localidade.
A música faz uma homenagem ao grupo que ficou conhecido como Balibo Five.
Balibo, Balibo, Raida do Kusiao Nyarai. Balibo, Balibo, Raida do Kusiao Nyarai. Outubro 75 ia dar sangue na cucu. Auare, o dambot que lá musan. O se for o se tassi. Associa mota sorri. Ataca valibo.
A cantora Shakira gravou a música Timor com crianças do país.
A canção, lançada em 2005, alerta para o esquecimento da mídia acerca dos problemas do país depois do processo de independência.
Timor, 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 Timor.
E assim encerramos mais o Juventude em Foco.
Até para a semana. Tchau.
Uma ótima semana para você.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273. DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quinto episódio da radionovela dedicado aos novos meios de comunicação e internet. No episódio anterior, Zapcom estava a passar por um dia difícil. Percebeu que precisava de ter mais eletricidade para suportar a tecnologia dos novos meios de comunicação. Mas este problema não vai abrandar Zapcom. Ou irá? É o que vamos ficar a saber neste episódio, intitulado Reciclando e Preservando o Ambiente.
Ei, cuidado! O que é que acabaste de atirar para esse caixote de lixo? Estamos no meu restaurante, não num contentor de lixo.
Ah, é meu telemóvel velho. Está morto. Cumpriu o seu objetivo, mas agora já não funciona.
Não podes dar a outra pessoa, a alguém que não tenha dinheiro para comprar um telemóvel. Não podes deitá-lo fora assim.
Bom, eu daria se ajudasse alguém. Mas é mesmo muito antigo.
Não há um sítio, sabes, alguém que possa comprá-lo por causa das peças sobressalentes.
Está sempre a pensar em oportunidades de negócio, tio Abel.
Não, quer dizer...
Um telemóvel não é como um carro velho que tem peças que se podem reutilizar.
Quem diz? Não acredito que algo que demorou tanto tempo a ser feito e que foi tão caro possa ser deitado fora assim como uma casca de banana. Em todo caso, é seguro atirá-lo assim para o caixote do lixo. Há alguma coisa que não bate certo.
Bem, eu entendo o que quer dizer. E...
Ah, apanhei-te. Desta vez não tens uma resposta inteligente para mim. Agora, ouve, jovem. Está na altura da sopa de cabra. Vou buscar-te alguma enquanto tu vais para o teu computador para lhe fazermos algumas perguntas. Não me disseste que toda a informação do mundo está lá, na internet? Vai!
Sim, senhor. Já estou a dirigir-me para o computador, senhor.
Ótimo. Agora coma a tua sopa enquanto descobres de que são feitos estes telemóveis e como nos podemos livrar deles de forma segura. Escreve ou navega, como vocês dizem. E tu, Jorge, lê. E eu vou ouvir. Uma divisão muito justa de trabalho. Na minha opinião, claro.
Bom... Por onde eu começo? Ah, se calhar devia escrever reciclar telemóveis.
Oh, não! Há quase 1 milhão de sites para ler. Isto é muito, tio. Tenho uma ideia, Zap. Temos de fazer uma pesquisa mais precisa.
Diz.
Parece que a maior parte das pessoas da vila tem a mesma marca de telemóvel. Por que não procuramos o website do fabricante?
Bem... Está tudo aqui.
Ei, Jorge, as tuas obrigações. Esqueceste-te?
Oh, desculpe, tio. Deixe-me ler. Deve imaginar o que acontece a todos os telemóveis velhos que há por aí. Para onde vão? Atualmente, a maioria acaba em gavetas, permanecendo lá sem servir para nada. A resposta seguinte, mais provável, é que muitas vezes os telemóveis são oferecidos a outras pessoas ou dados à troca. Hoje, reciclar telemóveis velhos não é uma prática muito comum. Isso é algo que estamos a tentar mudar.
Ah, mas não diz como me devo livrar do telemóvel que o Zapu já não usa.
Um momento. Há mais noutra página web.
Ainda há muito num telemóvel velho. Os telemóveis antigos podem parecer inúteis, mas eles contêm ainda muitos materiais úteis e valiosos. A nossa ideia é que seja mais fácil para os consumidores serem amigos do ambiente, oferecendo-lhes a possibilidade de devolver os telemóveis velhos e os seus acessórios. Pontos de serviço autorizados, sucursais principais, recolhas municipais, recolhas de associações industriais ou campanhas de revendedores são todos os canais possíveis para a devolução de produtos usados.
Continuo sem saber o que fazer com o telemóvel do Zapu. E o estofado agora deve estar mesmo queimado.
E o que mais?
Espere, espere. Há aqui um diagrama que mostra as diferentes partes de um telemóvel, de que são feitas e como podem ser usadas quando são recicladas.
Agora já estamos a chegar a algum lado. De que estás à espera? Lê!
A bateria de um telemóvel é feita de coltan, níquel, cobre e outros materiais. Quando é reciclada, o material pode ser usado para fazer mais baterias, aço inoxidável e colunas de som.
Então, como é que isso nos ajuda? O meu estofado está a queimar, rapazes.
A capa prateada ou dourada, isto é bom, quando é reciclada, pode ser usada para fazer joias, sistemas eletrônicos, medalhas.
Mas estou a perguntar-te, como é que isto me ajuda a desfazer-me deste preciso telefone, que está no meu preciso caixote de lixo, no meu preciso restaurante, nesta vila em África?
Tem de ter paciência, tio. Tenho a certeza de que, quando soubermos mais, iremos pensar em maneiras de fazer isso. Continua a ler, Jorge.
A capa de plástico pode ser reciclada para fazer cones de trânsito, vedações de plástico, para choques de automóveis.
É isso. Escreveram isso para pessoas do mundo ocidental. Zapcon, vai deitar o teu telemóvel lá fora. Ninguém nos pode ajudar. Para choques uma ova. Quem é que tem um carro?
E o que é que fazemos agora, tio?
A vontade de se verem livres do telemóvel de forma responsável está lá. Agora eles têm mais informação, mas esses conhecimentos ainda não se traduziram em ações reais. Zapcom e Jorge aproveitam a primeira oportunidade para debater o assunto com os outros amigos.
Obrigada, rapazes, por terem vindo ter comigo ao escritório. É uma boa oportunidade para descobrirmos mais sobre como podermos nos livrar dos telemóveis velhos.
É só um telemóvel, por amor de Deus. Deitá-lo fora não vai dar cabo do mundo.
Não digas isso, Jorge. Sabias que só na América, por exemplo, milhares de telemóveis são deitados fora todos os dias?
Isso é lá nos Estados Unidos.
África tem a maior taxa de crescimento de uso de telemóveis. Cada vez há mais pessoas a tirar partido disto e muitas empresas ocidentais estão a desenvolver produtos e serviços que podemos pagar porque eles sabem que os verdadeiros mercados em crescimento, especialmente de tecnologia, estão exatamente aqui, em África.
Uau! Professor Zapcon, como é que soubeste disso? Não me digas que foi a tua tia Cacilda.
Nada disso. É que há tanto desperdício eletrônico que envenena o ambiente. Também recebemos muitos computadores em segunda mão do mundo ocidental.
Então não podemos deitar fora o teu telemóvel no campo.
E há mais.
Oh, não. Nós só queremos livrar-nos de um único telemóvel que já nem sequer é usado. Não queremos salvar o mundo inteiro.
Na verdade, estás a cumprir a tua parte em salvar o mundo. Sabias que o principal material metálico usado para fabricar telemóveis e outros aparelhos eletrônicos é o coltan?
Coltan?
Sim. O nome científico correto é Columbita Tantalita. A República Democrática do Congo é o principal fornecedor. E, infelizmente, é uma área de conflito onde algumas pessoas a extraem e a vendem para comprar armas para a guerra civil.
Oh, não. Isto é deprimente. Agora estamos num conflito mundial. Agora somos as Nações Unidas. Vá lá, pessoal. É só um telemóvel. Não acredito que chegamos a tudo isto só por causa de um pequeno telemóvel sem uso.
Meu amigo, pode ser pequeno e podemos ser uma pequena vila em África. Mas lembra-te, nós os jovens temos o futuro do mundo nas nossas mãos.
Então, o que é que fazemos agora?
Bem, além de encomendarmos a sopa de cabra mágica do teu tio...
Olha, proponho que visitemos todos os websites dos principais fabricantes de telemóveis para lhes perguntarmos como é que eles podem ajudar. Muitos deles têm representantes nas grandes cidades de África. Se calhar, olha, nunca se sabe. Podemos juntar telemóveis que já não se usam e pedir-lhes para os aceitarem de volta. E, entretanto, eu vou guardar o meu telemóvel antigo até sabermos o que fazer.
Isso é muito responsável. Agora vamos.
Jorge, o que é que estás a fazer?
A pedir sopa de cabra via SMS.
Essa foi boa.
E assim termina o quinto episódio da rádio novela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. Para a jovem equipa, uma pequena questão, como se livrar de um telemóvel, tornou-se uma questão de ambiente global e paz no mundo. Juntem-se a nós no próximo episódio para saber como continua a história. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E começa agora o momento em que damos espaço às mensagens dos nossos ouvintes que chegam ao estúdio. Do ouvinte Frank João, recebemos a seguinte mensagem. Gosto muito do site. Adicionando, queria dizer que o governo moçambicano está em apuros. Obrigada pela participação, Frank João. Daúdo escreveu, peço à comunidade internacional que ajude Moçambique a criar outro governo. No Facebook comentamos que as relações, no Facebook comentamos que as seleções de futebol da Nigéria, da Costa do Marfim e dos Camarões estão apuradas para o Mundial de Futebol, que acontece no ano que vem no Brasil. E que na terça-feira, dia 19, vão se enfrentar então o Egito e o Gana e a Algéria e o Burkina Faso. Perguntamos quem você acha que vai ganhar na terça-feira. Os ouvintes nas redes sociais especularam e participaram da nossa enquete. Parecem unânimes nas respostas. André Vemba escreveu, Gana já está lá. Gana é uma das melhores equipes de África. Eduardo Parker da Ido escreveu, eu quero Gana. Zito Metano, Gana porque tem potencial. Ocifo James Lisboa escreveu, em África não se verifica a verdade desportiva? São sempre as mesmas seleções que se apuram. Os dirigentes africanos são todos iguais. E que ganhe o mais favorecido, escreveu este ouvinte. Cremildo Sarmento escreveu, Gana é o favorito. Taurino Castelo escreveu, Argélia vai ganhar porque merece. Salvador Mário Macuengere escreveu, Gana e Burkina Faso vão se apurar. O ouvinte Jeremias Goba escreveu, Gana tem bonito jogo, merece ganhar. Abraços a toda a gente da Deutsche Welle. Muito obrigado, querido ouvinte. O abraço será passado adiante, com certeza. Leon Celice escreveu, Gana vai ao Mundial. Otávio Zimbico escreveu, Gana e Burkina Faso vão ganhar. E terminamos a emissão, então, com uma última notícia que pode ser interessante para quem se interessa por videogames. A empresa Sony anunciou neste domingo que vendeu 1 milhão de unidades do seu novo PlayStation 4. Isso só nas primeiras 24 horas de venda nos Estados Unidos e no Canadá. A companhia já havia tornado público antes, inclusive, que tinha recebido mais de 1 milhão de pedidos do console. Assim, as vendas da Sony são consideradas perfeitas nessa batalha que a empresa trava com a Microsoft, que vende o console Xbox, e que o Xbox One será vendido a partir do dia 22. Uma disputa entre as empresas dos videogames. Obrigada pela participação no nosso programa. Tenham todos ainda um ótimo finzinho de domingo e até a próxima.